Na linha agora, aqui no primeiro item, o professor da Universidade Católica de Brasília, Creomar de Souza. Vamos fazer uma análise desse cenário pós-eleitoral. Creomar, boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a você e a todos aqueles que nos ouvem.
Obrigado por atender aqui a Rádio Senado mais uma vez. Creomar, passado o tsunami da eleição, quer dizer, a princípio, né, passado o tsunami, como é que você vê o conserto das forças agora a partir do que saiu das urnas ontem?
Jefferson, eu acredito que há três grandes grupos, né, aí fazendo referência ao ambiente político e ao eleitorado. Há um grupo que vai girar em torno do Jair Bolsonaro, que a gente pode chamar dessa nova direita brasileira, que vai estar aglomerada sobretudo no PSL, mas também no PSC, né, e em alguns outros partidos. Há um segundo grupo, que são os chamados esquerdistas, ou o progressismo político, que vai estar aglomerado em torno do Partido dos Trabalhadores, né, e de outros partidos de esquerda menores. E há um terceiro grupo de descontentes, por assim dizer, que são os 41 milhões de indivíduos que decidiram não votar nem em Haddad, nem em Bolsonaro. Esse grupo em específico está procurando uma identidade política, uma opção política que seja viável, tá? A partir desse primeiro movimento em que a gente estabelece esses três grupamentos, é importante entender que seria fundamental para a sociedade brasileira que não houvesse um terceiro turno. Nesse aspecto em específico, seria muito necessário e importante que ambos os principais candidatos, Bolsonaro, que venceu a eleição, e Haddad, que ficou em segundo lugar, diminuíssem o tom das falas no sentido de criar algum tipo de harmonização no ambiente político. Nesse aspecto, o discurso oficial de Bolsonaro ontem deu um recado mais positivo que a fala dada por Haddad. Uhum. Né? Haddad não citou o nome de Bolsonaro, nem fez nenhum tipo de menção direta ao candidato, e mais do que isso, tratou 45 milhões de votos recebidos por ele como votos dele, sendo que isso de fato não é verdade. Né? Essa eleição foi caracterizada, ao que me parece, muito mais pela rejeição a polos opostos do que, de fato, a aceitação de determinados candidatos. Agora, cabe a nós esperarmos como o Bolsonaro vai montar o governo, quais são as características mais aparentes deste governo, e, a partir daí, também, verificar quais são os nomes e como eles vão desempenhar, primeiro, a transição junto ao governo Temer, e segundo, a realização das suas primeiras atividades a partir de 1º de janeiro.
Uhum. Bom, fala-se sempre que existe um protocolo, um ritual na democracia, que após uma eleição, tanto o vencedor quanto o perdedor cumprimentam-se, né? Dória e Márcio França, depois de uma campanha bastante acirrada, fizeram isso em São Paulo. Bolsonaro e Haddad não fizeram. Isso é o que você fala de manter o acirramento da disputa?
Sim, em certa maneira, esse é o exemplo concreto da manutenção do acirramento da disputa. Inclusive, uma parte importante dessa tradição democrática é que aquele que perde liga para congratular o vencedor.
Uhum.
E nesse aspecto, se isso não foi feito em 2014, quando a Aécio perde para Dilma Rousseff, isso também não foi feito agora por Haddad. E isso é um problema ruim para a democracia como um todo. Por quê? Porque vende a impressão para o cidadão comum que está na ponta, no dia a dia, na sociedade, que é necessária a construção de um clima de medo, de tensão, de violência, né? E nesse aspecto há um certo oportunismo das lideranças políticas de lado a lado ao não colocarem água na fervura, que significa dizer o quê? Olha, passada a eleição, é hora de reconciliar. Porque no fim das contas, Bolsonaro, os governadores eleitos, os deputados e os senadores são todos representantes políticos de todo o povo brasileiro, né?
Uhum.
Não existe essa de que o presidente que eu votei não ganhou, então o presidente eleito não é o meu presidente. Todos, uhum. Bolsonaro é, a partir de agora, o presidente de todos os brasileiros. E talvez esse seja o grande desafio.
Uhum.
Que a sociedade brasileira consiga ultrapassar uma certa adolescência do ponto de vista relacional, aceitar os resultados. E mais do que isso, trabalhar em conjunto para que o futuro seja melhor do que o nosso passado recente.
Essa mensagem que o candidato Fernando Haddad deixou no Twitter hoje, desejando sucesso ao presidente Jair Bolsonaro. Isso satisfaz essa condição ou não, na sua opinião?
Na minha opinião, é um remendo. Uhum. Né? E é um remendo muito mais derivado da pressão que o candidato recebeu por uma fala que, em algum sentido, bastante infeliz na noite de ontem, do que, de fato, pelo seu interesse em construir uma ponte de diálogo para o futuro da República. Né? Uhum. Em algum sentido, hoje alguns jornais até noticiaram isso, a fala de Haddad ontem foi feita para agradar a militância do Partido dos Trabalhadores. Mas se Haddad, durante todo o segundo turno, tentou dizer à população e criou um movimento que gerou 45 milhões de votos, de que ele não era apenas candidato do PT, mas era, sobretudo, um candidato da democracia, por que não ter um gesto de grandeza e se firmar como uma liderança política? Uhum. Nesse aspecto, a fala de ontem tira dele a janela de oportunidade, parcialmente, né, de se colocar como um antagonista com a capacidade de construir, de fato, uma interlocução em termos de futuro para o Brasil.
Uhum. Agora, nós tivemos também da parte do presidente eleito uma fala nas redes sociais, mais belicosa, mais pesada, e outra depois lendo um discurso na porta de casa, mais ameno, num tom diferente. Qual a gente deve acreditar, na sua opinião?
Olha, eu acredito que, tendo em vista que a fala oficial foi a segunda, alguém do grupo que aconselha Bolsonaro deve ter dito: olha, isso aí não é fala de presidente da República, isso é fala de candidato. Tanto que, logo alguns minutos após isso, ele faz uma nova fala, que eu acredito que me pareceu uma fala muito mais feliz do ponto de vista republicano. Sim. Né? Uhum. Agora, o que a gente vai ter que medir pelos próximos dias, e aqui eu volto nesse ponto, da questão da nossa adolescência do ponto de vista político e relacional, a questão é verificar nos próximos dias e nos próximos meses como os principais grupamentos políticos vão de fato se posicionar. Se eles querem que a democracia se torne mais funcional ou se eles estão preocupados apenas com agendas particulares. E nesse sentido, é importante o posicionamento de Bolsonaro, mas é importante também o posicionamento dos outros candidatos que concorreram a presidente.
Uhum. Pois é, Creumar, para a gente encaminhando o final dessa nossa entrevista, na questão dos governadores, nós já tínhamos visto uma pulverização de partidos na Câmara e no Senado. E agora nós vimos também na questão dos governadores. São 13 partidos com governadores eleitos. O maior número foi o PT com 4, mas tem PSB, MDB, PSDB e PSL com 3. E aí mais vários partidos na sequência. Isso dificulta a relação federativa com o presidente da República?
Olha, Jefferson, em algum sentido a gente tem que a pulverização está se tornando um fenômeno cada vez mais recorrente, né? Dentro da lógica política brasileira. Uhum. E essa fragmentação agora, dentro dos futuros governadores de Estado, é mais um elemento que vai dificultar a agenda do presidente Bolsonaro. Porque, de fato, além de todas as reformas que já são aventadas sempre que a gente falou de eleição, tem também uma questão importante, que é o próprio redesenho do Pacto Federativo. Né? Bolsonaro, na sua fala ontem, disse que espera ter mais Brasil e menos Brasília. Ora, isso significaria, então, uma interlocução de alto nível com os governos estaduais. Mas tendo em vista que essa fragmentação levantada por você vai ser uma característica dos próximos 4 anos, essa vai ser uma tarefa difícil.
Até porque apoio no Congresso não espelha a posição do governador, né?
Que muitas vezes é diferente. Tem essa questão que é muito importante. O apoio congressual não necessariamente é a posição do governador.
Uhum. Ok. Creumar de Souza, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Até uma próxima.
Jefferson, foi um prazer. Sempre muito bom falar contigo. Agradeço. Uma boa tarde a você e a todos que nos ouvem.